O Brasil já é um país com diversidade. O Brasil é fruto das migrações. A quantidade de pessoas que formou o Brasil vem de vários lugares. Claro que, tradicionalmente, a gente lembra da origem brasileira, da formação brasileira. Mas nós temos recebido imigrantes, por exemplo, ucranianos ultimamente, mas venezuelanos, bolivianos. Enfim, nós temos uma diversidade constante de pessoas que vêm para o Brasil. E nas empresas já é possível sentir isso. Olá, Toninho, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, esse é um ponto importante, né? Segundo algumas pesquisas, a gente tem mais de 57 mil profissionais que vieram recentemente da imigração. O mercado de trabalho ele tem demandado profissionais cada vez mais qualificados. Em movimentos de guerra, movimentos de crises sociais muito avançados, no caso que acontece já há bastante tempo na Venezuela e no Haiti, é natural que haja primeiro uma saída de pessoas mais capacitadas, né? É devido também à questão da oportunidade. E atualmente nós temos o conflito da Rússia e da Ucrânia, nós temos recebido também muitos profissionais, muitas pessoas dessas regiões. O fato que a gente tem que considerar dentro desse ponto, Gilson, é que, de uma forma, né, o Brasil tem se tornado esse país cada vez mais integrativo. No entanto, aí a gente tem prós e contras que precisamos ponderar. O primeiro ponto é a questão da cultura, né? É necessário que as empresas tenham essa abertura para que esses profissionais sejam inseridos, né? Tem que ter a inserção total, não a inserção parcial, né? Não pode ser fazer a inserção dos profissionais somente pensando, né, em ter uma mão de obra barata, dado que isso pode criar um conflito no longo prazo. Então, essas diferenças têm que ser equacionadas. Esse é um ponto importante para a gente manter o mercado estável. Um outro fator também que é importante, né, hoje nós temos várias empresas que estão atuando na América Latina, estão tendo expansão para outros países. Esses profissionais eles são muito importantes, né, dado que nós não temos o domínio do espanhol, né, e também um pouco domínio do inglês. Então, pode ser ferramentas estratégicas para a expansão dessas empresas internacionais. Um ponto que as regiões que têm recebido profissionais de várias regiões do mundo têm que tomar cuidado em relação ao fator, né, que é a marginalização. Toda vez que você tem um salário muito baixo em relação à média de mercado, você vai jogando esse público cada vez à margem da sociedade, digamos. Pessoas vão morar muito mais longe para pagar um lugar mais barato, e você começa a criar algumas estruturas que muitas vezes você não consegue, na sequência, retirar, no caso, favelas, né, regiões em que não tem uma política pública muito apropriada. Né? Então, é necessário a gente olhar com cuidado, né? Mas existem oportunidades na entrada desses imigrantes e também fatos que a gente tem que tomar uma certa atenção.
Agora, quando a gente fala da imigração, das oportunidades que isso gera, mas também é uma via de mão dupla, né? A gente tem, por parte do país, recebendo muitos imigrantes de vários países. Agora, também tem muita empresa brasileira conseguindo oportunidades em outros países da América Latina. A gente vê o imigrante, às vezes, como um concorrente, mas, de certa forma, esse intercâmbio tem uma via de mão dupla, né? A gente também está cada vez mais presente em países de onde essas pessoas vêm, né?
Exatamente. Tem se tornado uma oportunidade. O mercado brasileiro é um mercado muito amplo, muito diversificado. A gente pode perceber que alguns países, devido à sua característica geográfica, cultural, não conseguem ter um nível tão diversificado de produtos como a economia brasileira, né? Por mais que a gente tenha aquela discussão, né? A gente produz muita coisa, mas pouca coisa é tecnológica. Uhum. E, nesse caso, a gente acaba quebrando até algumas barreiras culturais, né? O Brasil na América Latina é visto como potencial concorrente, né? Então, tem países que preferem fazer acordos comerciais de parceiros de mesma língua, né? Em detrimento a nós que falamos português, né? Então, isso ajuda também a quebrar essas barreiras, né? E a América Latina ela tem sofrido bastante com a imigração, né? Eu não duvido, viu, Gilson, com a inflação argentina, a gente ter uma imigração também de países como a Argentina que não ocorre há muito tempo, né? Nós temos aí colombianos, recentemente, vieram ao Brasil, estão vindo, né, trabalhar em empresas de tecnologia. Nós temos aí fluxos de venezuelanos, haitianos, que já historicamente já ocorrem, né? Mas esses novos padrões, né, têm se tornado potenciais, dado que o custo do Brasil, né, de viver é mais baixo que vários países da América Latina, Chile, Argentina, Uruguai, principalmente. Então, o Brasil me parece ser um país que tem se tornado cada vez mais um país de oportunidade para essas pessoas que estão construindo a sua vida. Né?
Agora, tem um dado interessante que as migrações costumam trazer para os países, no caso do Brasil, por exemplo, não sei se esse é o caso, acho que você é o cara mais adequado para responder isso, são pessoas qualificadas. Um grande número de imigrantes vem com uma capacidade profissional mais apurada quando migram. A velha história, segundo alguns ensaístas e pensadores europeus, é que os que migram são sempre os mais qualificados, né? Os que procuram oportunidades em outros países são os que têm condições melhores de rentabilidade com o trabalho. Isso é verdade? Os que vêm para o Brasil são os melhores, ou pelo menos uma mão de obra mais qualificada dos países de origem?
Olha, teoricamente existe essa vertente, mas normalmente o que acontece, né? O membro da família que tem maior aptidão, talvez, para uma atividade mais remuneratória, ele acaba puxando os demais.
Entendi.
Então, ele ganha uma renda que consegue se sustentar, e aí ele vai trazendo a família dele na medida que essa renda permite, né? Então, esse é o fluxo. Então, no começo, sim, na sequência, talvez
não. Né? Entendi. O que vem primeiro é o melhor. Depois ele vem trazendo a família, que nem sempre tem a mesma qualificação que ele.
Exatamente. O que é comum, às vezes, o pai ou a mãe de família, já empregado, né, é fazer essa transição, na sequência, atrás dos demais, e assim garante, né, um equilíbrio. Né? É o que tem acontecido principalmente com os venezuelanos. Né? Os venezuelanos atuam em várias cidades, né, e normalmente esse formato é o formato imigratório. E acaba criando clusters culturais, inclusive nas cidades. Né? Em cidades já tem o bairro de haitiano, o bairro de venezuelano, e assim sucessivamente. Né? Um ponto importante, Gilson, é que esses profissionais, eles são muitas vezes capacitados, né? Mas é necessário que haja também uma adaptação e um treinamento, dado que a gente tem também mudança de cultura nas empresas. Né? Às vezes ele está acostumado a um mercado consumidor, um tipo de trabalho, em detrimento ao mercado brasileiro, que é um pouco diferente também. E a barreira da língua também é um ponto importante, né? Aí eles demoram vários anos, né, para poder falar o português de forma correta. Então, digamos assim, né? Temos que ter paciência, mas é necessário também políticas para poder dar suporte e apoio, né, e não deixar que no futuro esse problema se torne um problema muito grande, como ocorre já em países europeus. Né? Então, se o Brasil tem essa capacidade, né, de gerar oportunidade, que seja ela de forma equilibrada, que a gente não crie esses desequilíbrios, principalmente estruturais.
Eu vou aproveitar com você, só para dar uma perguntada de uma questão que eu coloquei hoje, e eu estou muito curioso, tem a ver um pouco do que a gente está falando, mas, ao mesmo tempo, é um tema um pouquinho diferente. Eu estava falando hoje sobre o aumento das famílias na classe D e E no Brasil. Aquelas famílias que têm um rendimento até R$ 2.900. Hoje elas representam mais de 50%, 50,7% das famílias brasileiras. Aumentou muito nos últimos 10 anos. A ideia é de que a gente recebe os estrangeiros mais qualificados e o brasileiro mesmo não tem uma qualificação adequada?
Tem muito disso, viu, Gilson? A culpa dessa estrutura populacional indo para a classe D e E, parte dela da inflação, poder de compra cada vez mais restrito, então as famílias acabam tendo esse perfil. O segundo ponto também são as desigualdades regionais, várias cidades do Brasil não têm condição de se manter e aí não atraem empresas competitivas. Essa é um problema estrutural, tem cidade que não se paga, né? É um fato que a gente tem, as cidades estão envelhecendo e não tem estrutura para gerar oportunidade. E o terceiro ponto que a gente tem que colocar também é a informalidade. Né? A pandemia criou um grande mercado informal e a gente sabe que a informalidade ela tem as suas dificuldades. Né? A renda é muito inferior à média. Né? De certa forma, o brasileiro precisa se qualificar para voltar ao mercado formal e competir. Né? E eu tenho o estrangeiro também competindo nessa situação. Né? Então eu vejo, Gilson, respondendo essa pergunta, né? Eu vejo que o brasileiro ele tem que se garantir em termos de qualificação e a ponto até de poder competir com o estrangeiro. Né? Então o mercado de trabalho está ficando cada vez mais difícil, por isso que a gente sempre traz o alerta no programa Economia em Foco. Né? Procure se qualificar, se adaptar ao mercado, dado que o Brasil é muito comum esses desempregos estruturais. Né? Muita gente, inclusive mais de 3 milhões, estão à procura mais de 24 meses e não conseguem emprego. Né? Então, de fato, a gente tem uma agenda muito positiva para trabalhar em termos de oportunidade, mas precisamos equacionar esses problemas estruturais.
Meu caro Toninho, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo encontro.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o Toninho. Economia em Foco, @cbnmaringá.com.br é o e-mail dele. Também no Instagram, JR Toninho.